Fala.
A visão tem o mesmo sentido do que a máquina de lavar. É o clima que concorre.
É.
Não é clima, você...
Exatamente. Exatamente. Tá. Bom, vamos passar agora para a 39ª melachá, que é a melachá que é chamada Hotza'a. Hotza'a significa retirar, tradução literal. Que é, só para deixar assim, no geral, antes de começar, que é levar objetos de dentro de um lugar para fora, de fora para dentro, e lá fora transportar 4 amot, quer dizer, mais ou menos 2 metros. Mas vamos entender melhor essa melahá, e eu queria até fazer um pouco diferente do que eu estou habituado a falar sobre ela. Eu percebo que sempre se fala dessa melahá, gera um pouco de confusão. Peraí, mas aqui, por que aqui pode, aqui não pode? Desde quando, quem deixou? Então vamos tentar construir. Vamos construir.
Você já deu uma aula dessa?
Eu já cheguei a falar no passado sobre isso, sim.
Você já falou sobre o...
Sobre a Eruv.
Fala. Eruv.
É. Então vamos tentar construir isso daqui para entender um pouco melhor, devagarzinho. Vamos começar pelo que a Torá proíbe, vamos entender o que a Torá define, e depois nós vamos um andar para cima para ver o que os nossos sábios proibiram em cima disso, para aí poder entender como funciona todo o resto. Então, primeira coisa, pela Torá. A Torá diz que existem 3 rechuyot, 3 tipos de propriedade. E já vamos deixar bem claro, quando nós falamos de propriedades, não significa que existe obrigatoriamente um proprietário da propriedade. Propriedades quer dizer lugares. Muito bem. A Torá diz que existem, então, 3 tipos de propriedades. Quais são elas? Primeiro é chamado Reshut Harabim, propriedade pública, precisamos definir. Segunda é a propriedade chamada Reshut Hayachid, propriedade privada. Temos que entender o que vem a ser, definição. E depois nós temos o terceiro lugar, que é tudo que não está nem em A, nem em B, está em C. E esse C é chamado Mekom Ptor, pela linguagem do que a Torá define, quer dizer um lugar isento. Lugar isento não faz parte nem daqui nem dali, não tem essa proibição. Não tem proibição lá. Agora vamos definir o que é cada coisa. Como que se define Reshut Harabim? Uma propriedade pública. Propriedade pública precisa ser um lugar aberto, quer dizer, sem ter paredes, aberto, sem teto, que tem uma largura de pelo menos 16 amot, que seria aproximadamente 8 metros, e que atravesse de ponta a ponta, quer dizer, as duas laterais, pode ter coisas, pode ter casas, pode ter o que for, mas nas duas pontas é totalmente aberto.
É um parque.
É uma avenida. Uma avenida... Uma highway que atravessa a cidade.
Ah, entendi.
Ela corta a cidade. Então é uma rua larga, pelo menos 16 amot. Hoje em dia a maioria das ruas tem essa largura, mas antigamente não. Hoje tem por causa dos carros. Antigamente, se você pega qualquer cidade antiga, as ruas são estreitinhas. Então só as ruas principais aqui tinham essa largura. Vai para Yerushalayim antiga para ver, aquelas vasicas que você anda, não tem não tem 8 metros de lado a lado. Quando você chega no Cardo, por exemplo, ele tem uma rua principal. Então é uma rua que tem 8 metros de largura, não tem teto, e ela corta de lado a lado. E segundo algumas opiniões, ela precisa também ser um lugar onde passam por dia 600 mil pessoas. Essa definição de Reshut Harabim, propriedade pública. Qual é a definição de Reshut Hayahid, propriedade privada? Que a tradução é meio ruim, porque quando você fala privado, dá a intenção e parece que tem um dono. Não, não tem dono nenhum. É só o contrário de Rabim. Rabim tem muita gente. No Yahid não tem muita gente. O que é considerado Reshut Hayahid? Qual a definição? A definição de Reshut Hayahid é a seguinte. Em primeiro lugar, é uma área que tem 4 por 4 amot, 2 por 2 metros, mínimo. Pode ser mais, mas não menos. Então, em primeiro lugar, tem que ser uma área que tem 2 por 2 mínimo. Segundo lugar, e aí vai ter então uma diferença. Você pode ter um Reshut Hayahid plano, então vou começar por ele. É uma área de 4 por 4 amot, 2 por 2 metros. Que tem uma cerca em volta, cerca que seja feita do que você quiser. Se é um muro, se é um muro de pedra, se é de metal, se é de madeira, do que for. Tem uma divisória em volta, que tem no mínimo 10 punhos de altura. Que seria 80 centímetros de altura, mais ou menos. Então isso seria... Obrigado. Isso seria um Reshut Hayahid. Ainda, você pode ter um Reshut Hayahid que não é nivelado. O que quer dizer que não é nivelado? Quer dizer alguma coisa que é mais alta do que o chão. Um bloco.
O quê?
Um bloco.
Ah, bloco.
Um bloco ou uma caixa. Alguma coisa que é acima do chão. Que tem 2 por 2 metros e que a altura desse bloco é de mínimos 80 centímetros. E não precisa ter nenhuma grade em volta, na parte de cima. É um cubo que tem 2 por 2 metros mínimos, por 80 centímetros de altura mínimo. Está lá no meio da rua esse negócio. Lá em cima... É Reshut Hayahid. E a mesma coisa vai acontecer para baixo. Se for um buraco no chão, que tem 2 por 2 mínimos, e mínimo 80 centímetros de profundidade, esse lugar é Reshut Hayahid. Não tem dono nenhum. É Reshut Hayahid. Então, o que a Torá proíbe? A Torá proíbe eu levar um objeto, qualquer que seja, de um Reshut Hayahid para Reshut Harabim, e vice-versa. Então, por exemplo, um copo. Eu não vou poder pegar o copo que está lá em cima daquele bloco que está no meio da rua. Eu estou na rua, eu pego lá de cima e eu quero beber uma água. Não posso fazer isso no Shabbat. E não posso também colocar o copo lá em cima. Não posso colocar no buraco, ou tirar do buraco. Não posso colocar nesse cercado de 2 por 2 por 80 centímetros do cercado. Não posso colocar dentro nem tirar. E da mesma forma, se eu estiver dentro do cercado, ou estiver em cima do bloco, ou estiver dentro do buraco, eu não posso tirar a coisa para a rua... E vice-versa, da rua para dentro.
Por exemplo, na sinagoga, dentro da sinagoga que tem a Bíblia.
Então, por isso, eu falei antes e volto a falar agora, que esse bloco está onde? No Reshut Harabim. Porque quando eu estou dentro de um lugar fechado, que é o Reshut Hayahid, o que tiver lá dentro já é Yahid. Tudo é Yahid. Alto, baixo, tudo faz parte do mesmo lugar. É só na rua, quer dizer, no Reshut Harabim, se eu tiver um lugar mais alto, lá em cima é Yahid. Então, muito bom exemplo seu. Se, por exemplo, eu tirar a mesa da sinagoga, a bima, aquela certeza tem 2x2, nem sempre, né, mas geralmente, e deixar ela no meio da rua,
ah, eu já não posso.
Eu não posso colocar nada nem em cima e nem tirar de cima. Ou uma mesa mesmo, uma mesa grande, né? Uma mesa de sala. Se ela estiver no meio da rua,
sim,
já não dá pra pôr e tirar coisas de cima. Também existe a outra proibição, que é a proibição de carregar na propriedade pública um objeto que já estava na propriedade pública, mas eu estou carregando ele 2 metros, pelo menos, ou mais. Vamos supor, o copo estava no chão da rua. Posso levantar o copo do chão? Não tem nenhum problema. Eu estou na rua, ele está na rua, eu levantei ele da rua, não tem nenhum problema. Agora eu dou 5 passos. Eu fiz uma proibição. Porque agora eu levei esse copo de lá pra cá, eu atravessei pelo menos 2 metros na via pública. Não tem essa proibição dentro de um Reshut Hayahid, uma propriedade particular. Não tem nenhum problema de você transportar o objeto de um lugar pro outro. Então o problema é levar de Reshut Hayahid para Rabim e vice-versa, e no Reshut Harabim público transportar algo mais do que 2 metros.
E isso tudo se conserta com o Eruvo, né?
Calma. Vamos por partes, tá? Ainda a gente está no que a Torá fala. Todo o restante, pela Torá, é chamado de Mekom Ptor, lugar isento.
Lugar o quê?
Isento. Todo o resto é chamado lugar isento. Isso quer dizer que se na rua, se a rua for uma rua que não tem 8 metros de largura, ou ela tem 8 metros de largura, mas ela não atravessa de lado a lado, então nesse caso, pela Torá, isso não é Reshut Harabim. Pela Torá, isso é considerado um computador, lugar isento. Não faz parte do que nós estamos conversando. Nós estamos falando que existe Reshut Harabim e Reshut Hayahid. O que não é, não é. Essa definição. Antes de continuar, eu só queria lembrar onde é que isso tinha no Mishkan. Afinal de contas, nós vimos que todas as melachot eram feitas na construção do Mishkan. No Mishkan nós tínhamos colunas que se montavam as paredes. E essas colunas, quando eles viajavam, eram desmontadas, separadas umas das outras, e eram colocadas nos carrinhos, umas carroças grandonas, que transportavam isso com bois que puxavam. Então nós temos a propriedade pública do deserto, que era onde o povo estava passando, é a propriedade pública, onde lá, por isso uma das opiniões diz isso, tinham 600 mil pessoas, 600 mil homens de 20 a 40. Por isso que tem a opinião que fala isso. Mas de qualquer forma, o lugar era aberto, não tinha teto, era aberto de ponta a ponta, e tinham as carroças. As carroças são Reshut Hayahid, por mais que pertence ao povo. Então, dono é do povo para levar as coisas, mas ele é uma propriedade chamada Reshut Hayahid. Ele tem pelo menos 2x2, altura de 80 centímetros. Quando você pega as peças do chão e carrega a carroça, você está levando do Reshut Harabim para o Reshut Hayahid. Quando você vai montar o Mishkan, você tira do Reshut Hayahid e põe no Reshut Harabim. E inclusive existia uma outra coisa, que eles passavam às vezes uma peça de uma carroça para outra carroça, e no meio é Reshut Harabim. Eles passavam de um Reshut Hayahid, uma propriedade particular, privada, para uma propriedade privada, passando, estendendo por cima do Reshut Harabim, propriedade pública. Isso também é proibido fazer. Mas se eu tiver uma varanda, eu tenho uma varanda que está indo para cima de uma super avenida, e eu quero passar alguma coisa para o meu vizinho pela varanda, passando por cima de onde é a rua, não vou poder fazer isso.
Isso só depois que a gente recebeu a Torá, né?
E sim, logicamente. A gente recebeu, é. Lógico. É? Sim. A gente só recebeu o Mishkan com a Torá.
Ah, sim. Então eles não tinham esse conceito, né?
Antes, não.
Lógico.
Não. Agora vamos um passo adiante. Isso é o que a Torá fala. Então está bem definido. Existe Reshut Harabim, existe Reshut Hayahid. O que acontece? Esse Reshut Harabim, ou melhor, existe um lugar que é chamado Mekom Ptor. Os lugares isentos, área C, que não é nem A nem B. E que a Torá deixou livre. Não tem nada. Só que essa área, ou essas áreas, são vários tipos de áreas, podem muito facilmente ser confundidos com a propriedade pública. É uma rua mais estreita, mas é rua, todo mundo passa por lá. Se eu vou dizer que essa rua pode carregar e nessa rua não pode carregar, pessoas que são mais leigas, não, peraí, eu não estou vendo diferença nenhuma entre essa rua e aquela rua. Ou vai carregar nessa rua e quando chegar naquela, que é uma super avenida, não vai nem se dar conta e vai acabar carregando lá também. Ou por que que... peraí, ele está levando um negócio de dentro da casa dele para a rua. Ah, eu também que moro na avenida também posso fazer a mesma coisa. Então nossos sábios falaram, peraí, aqui nós precisamos fazer uma cerca e garantir que as pessoas não vão profanar o que a Torá proíbe. E por isso nossos sábios definiram que no Shabbat não temos três tipos de reshut, três tipos de propriedade, mas sim nós temos quatro tipos de propriedade. Eles acrescentaram uma propriedade chamada Carmelit. Carmelit, tem várias explicações por que esse nome. Uma das explicações é que vem da palavra Carmel. Carmel... Carmel é o nome dos grãos de trigo quando não estão nem moles demais nem duros demais. Está no meio termo.
Al dente.
Isso. Boa. Então quando o grão está al dente é Carmel. Então nossos sábios definiram essa propriedade como Carmelit. Por quê? Porque ela não está nem aqui nem ali. Ela não é nem uma propriedade privada, Yahid, nem Rabin, nem pública. Está no meio do caminho. E justamente pelo fato de estar no meio do caminho, confunde. Confunde, nós vamos então aqui fazer algumas rigorosidades. Isso é chamado Carmelit. Ainda existe Mekom Ptor pelos nossos sábios também. A área que é totalmente isenta. Que é são casos muito pequenos, tem muito pouco de Mekom Ptor, mas Mekom Ptor é uma área que é menor do que 4x4, é alta do chão, mas não chega a 10 punhos, quer dizer, não chega a 80 centímetros, e também não está a menos do que 3 punhos, não está a menos do que 24 centímetros. Por regra, por definição, tudo aquilo que está até 24 centímetros é ignorado. Quer dizer assim, se eu tenho uma pedra no meio da rua que tem até 24 centímetros, qualquer pessoa passa por cima. Isso é chamado de chão, você não considera que já é uma outra área. Mas a partir de 24 centímetros até 80, já é uma área intermediária. Ela ainda não chegou a ser Reshut Hayahid, mas ela também não é O Reshut Rabim não é rua, já é um lugar no meio do caminho. E a área também é curta, então seria, por exemplo, um poste baixinho. Aquilo lá é chamado Mekom Ptor. Então lá não tem problema de eu colocar, por exemplo, apoiar um copo na esquina. Um hidrante, isso, boa, hidrante. Eu posso colocar alguma coisa em cima do hidrante, eu pegar alguma coisa em cima do hidrante, não tem problema. Mas as demais áreas que são públicas, mas não tem a definição que a Torá falou para ser Reshut Rabim, entram na classe carmelita. Então, a rua é mais estreita. A rua não atravessa lado a lado. Ou é uma rua que tem paredes em volta. Então ela já não é Reshut Rabim, mas também não é um lugar particular. Então por isso ele é considerado carmelita. Tem também algumas áreas que nossos sábios até foram mais rigorosos, mesmo que é um lugar fechado, mas é um lugar fechado muito grande e que não é cercado para moradia. Nossos sábios também decretaram que esse lugar é chamado de carmelita. Tem mais lugar que carmelita. O mar é carmelita. O deserto é carmelita. Então tem vários lugares que são definidos como carmelitas. Esses lugares todos que são carmelitas, é proibido transportar nele mais do que 2 metros. Como se fosse o Reshut Rabim, como se fosse a propriedade pública. E não se pode levar de Carmelit nem para Reshut Rabim, nem para Reshut Yahid. Quer dizer?
Eu não entendi por que o mar é Carmelit. Como que é?
Carmelit. O mar é Carmelit porque também não é considerado o Reshut Rabim. Não está nas definições que a Torá fala. Não é um lugar que você considera um lugar que passam pessoas, um lugar inabitável até.
É que nem o deserto?
Que nem o deserto, um lugar inabitável. Então não é um lugar normal que as pessoas ficam passando. Se você tem uma estrada no deserto, na estrada, você pode considerar que é Reshut Rabim. Mas no deserto mesmo...
Mas não pode entrar no mar.
Não. Quer dizer, não pode entrar no mar. Não tem nenhum problema de entrar no mar, da mesma forma que não tem nenhum problema de eu entrar no Carmelit. Eu não posso é carregar.
Carregar o quê, Meir? Não entendi.
Qualquer objeto que seja. Quer dizer, por exemplo, eu estou agora do lado da praia. Então, certeza que ir de roupa dentro do mar não pode, porque você vai colocar roupa de molho. Porque não pode me chamar de propósito e eu vou ter que depois torcer, sabe? Não dá. Mas eu quero colocar os pés na água. Não tem nenhum problema, você pode ir lá colocar os pés na água. O que eu não posso é, por exemplo, levar um copo. Carregar um copo, carregar uma mochilinha. Água, baldinho, baldinho com pá, coisa assim. Isso eu não vou poder carregar. Então isso é a definição que os nossos sábios deram de carmelita. Do carmelita não posso levar nem para Reshut Yahid, porque esse é todo o problema, que as pessoas vão confundir, porque carmelita parece meio propriedade pública. E as pessoas vão se confundir, então não posso levar para dentro de uma propriedade privada. E da mesma forma não posso levar do carmelita para Reshut Rabim, porque na realidade esse carmelita aqui tem grandes chances, em alguns casos, até de não de ter problema de levar para o Reshut Rabim. Porque às vezes esse lugar até é Reshut Yahid pela Torá, ou é quase. Então, para não haver confusão, não dá para levar de nenhum para nenhum.
Na cerca.
É uma cerca dos nossos sábios. Essa definição dos quatro tipos de propriedades que tem no Shabbat. O que nós temos mais, além disso, nós temos aqui lugares que também são uma média. Por exemplo, vamos primeiro definir como que era antigamente. Antigamente, tinha uma rua principal. Dessa rua principal saíam ruazinhas bem pequenininhas, que eram tipo de vilas. Às vezes era uma vila aberta nas duas pontas, e às vezes era uma vila que é fechada, igual as vilas que tinham antigamente, que hoje estão sumindo. Nessas vilas, você tinha vários pátios. Isso não tem muito em São Paulo, acho que não tem. Não tem. Mas se você for para Jerusalém Antiga, perto do Kotel, você vai ver lá no Rova, tem sim, até hoje, lugares assim. Você tem uma porta, um portãozinho. Você passa o portãozinho, estreitinho, você passa o portãozinho. Tem várias portas de casa.
São ruas sem saída, como se fosse.
É, mas não é rua sem saída. A rua sem saída é o que está fora. Você tem a rua sem saída, e dessa rua sem saída saem corredorzinhos, que já é o pátio de várias casas, são quintais juntos das casas, onde sai um monte de casinhas.
Vilas.
Isso é chamado pela linguagem do Talmud, Mavoi. Mavoi são as ruazinhas e as vilas. E Hatzerot, o pátio. São os pátios onde tem várias casinhas ali em volta.
Jerusalém Velha.
Exatamente, Jerusalém Velha está cheio.
Muito.
O que acontece nos Hatzerot? Hatzer é, na verdade, lugar fechado, que é até porta. É um lugar fechado, a porta pode estar aberta ou não, mas é um lugar fechado, que é uma área que pertence a nós quatro vizinhos. Nós que moramos nesse lugar, as crianças saem para brincar lá juntos, é nosso. A área comum, nossa. Mas por outro lado, é um lugar já um pouquinho mais público do que a nossa própria casa. Para que nós possamos carregar coisas da nossa casa para esse lugar que é comum de todos nós, nossos sábios decretaram que precisa se fazer uma sociedade entre as pessoas. E essa sociedade se dá pegando uma refeição conjunta de todos. Existindo uma refeição conjunta. É uma refeição conjunta que eu não preciso comer ela. Mas ela está lá. Ela existe. E nós podemos, eventualmente, sentar e comer juntos. É uma refeição que nos une. Isso é chamado Eiruv. Mais especificamente, Eiruv Hatzerot. Eiruv Hatzerot quer dizer uma associação do pátio. Isso é número um. E como é que faz com a vila? Onde na vila você tem vários Hatzerot. Eu tenho vários pátios. Cada pátio tem, digamos, 4, 5 casas. E 4, 5 Hatzerot formam uma vila, uma ruazinha. Essa ruazinha é bem mais pública. As pessoas da rua podem entrar à vontade lá. Mas é um lugar que é meio fechadinho, é também nosso. Não, é, não pertence a nós, mas é um lugar que é dos moradores. Para que se possa carregar nesse lugar, então vamos primeiro ver em qual classe se enquadra essa vila. Essa vila é aberta dos dois lados, passa um monte de pessoas, tem 8 metros de largura. Essa vila não é um Reshut Rabin, não é um lugar público. Pela definição da Torá, não é. Porque para a definição da Torá, só uma benizona. Aqui não é.
Só quem está lá.
Só quem está lá. É considerada um reshut hayahid, uma propriedade privada? Não.
Também não é carmelita.
É carmelita. Está no meio do caminho, porque é um lugar aberto onde as pessoas podem entrar à vontade. É meio cercado, mas não totalmente cercado. Então ele está no meio termo. O que, que eu posso fazer aqui? Eu posso cercar isso direito e fazer uma associação de todos os moradores. Isso é chamado Shituf Mevoot. Shituf Mevoot quer dizer sociedade do Mavoi, da vila. E como é que eu faço isso? Em primeiro lugar, eu tenho que fechar a entrada de alguma forma. Não precisa ser fechar hermeticamente, mas fechar de alguma forma que fique definido. Aqui é a porta. Aqui é a entrada. Até aqui. Isso pode ser feito de três formas. Eu posso colocar uma vara que tem todas as regras e leis. Qual o tamanho, qual é a espessura, a altura. Uma vara que eu vou colocar do lado da entrada, no chão. Eu posso colocar por cima alguma viga. E eu posso fazer que tenha um braz e batente formando um formato de porta, que é chamado em hebraico petach. Em hebraico tem duas palavras, tem petach e tem delet. São coisas diferentes. Petach é de fatua, petach é de aberto. Quer dizer que é a moldura da porta. E delet é o que fecha. Certo? Então eu preciso ter um formato de petach, um formato da moldura da porta. Se eu tiver isso, então essa vila já está agora considerada fechada, cercada totalmente. E aí eu faço a sociedade dos moradores com pães. Geralmente é feito com maçã. Se faz com pão. A sociedade se faz com comida, é com pão. Mas geralmente se usa maçãs para poder já ficar em Pesach também valendo. E aí eu tenho agora uma sociedade dos moradores deste Mavoi, que é cercado, eu posso carregar, tanto no Mavoi como de dentro das casas para fora.
E não tinha que ter um representante, se eu tiver que levar alguma coisa na casa dele?
Então, esses pães precisam ficar na casa de um dos moradores, né? Você vai definir algum lugar, você vai deixar. Então, é uma casa de alguém, vai ceder, aqui vai ficar, então aqui é considerado o nosso grande refeitório. Tá aqui, ó, tem comida pra nós. Então, aqui é o refeitório e todo o resto, tá todo mundo junto aqui. Somos todos uma grande família. Então, a partir de então, passa a ser permitido carregar neste espaço. E daí, isso daí foi extrapolado mais pelos nossos sábios. Que é o que se chama hoje em dia de Eiruv. Que na verdade a palavra Eiruv veio do Eiruv Hatzerot, que é dos pátios. Na realidade o que se faz na cidade não é Eiruv, na verdade é Shituf Mevoot. É a sociedade de várias vilas. O que nós fazemos? Vamos primeiro definir as ruas da cidade. As ruas da cidade podem carregar no Shabbat? Não. Mas por que, que eu não posso carregar na rua da cidade? Se é porque essa rua é Reshut Harabim, definido pela Torá, então, nada a fazer. É Reshut Harabim. Se essa rua é Carmelit, ou seja, pela Torá não se enquadra nem aqui nem ali. É um lugar que pela Torá seria isento. Nossos sábios decretaram que não se pode carregar nesse lugar para não haver confusão. Então os mesmos sábios que decretaram que existe o conceito de Carmelit podem liberar o Carmelit de alguma forma. Qual é a forma? Fazendo com que fique bem claro que esse Carmelit é um Reshut Hayahid. Nós vamos transformar esse Carmelit numa grande propriedade privada. E aí não tem confusão, porque óbvio que eu não posso carregar naquela avenidona ou naquela estrada, porque lá não tem Eiruv. Aqui tem Eiruv, pode carregar. Então fica bem claro para as pessoas.
E o que define mesmo uma propriedade privada?
Propriedade privada precisa ser um lugar que tem 4x4, pelo menos, amot, 2x2, e é cercado em toda a volta por uma grade ou o que for que tenha pelo menos 10 punhos de altura.
Um murinho. Uma sucá é o quê?
Uma sucá? Dentro da sucá é uma propriedade privada. Está cercada.
Mas ela não tem as quatro paredes.
Depende de quantas paredes ela vai ter, mas ela vai obrigatoriamente ter que ter. Ela tem uma porta.
Uma entrada,
exatamente. Mas ela tem paredes que estão cercando ela por todos os lados. Então, o que se faz com a cidade ou bairro? Você quer fazer um eiruv naquele lugar para facilitar para as mulheres que têm que levar carrinhos, o pessoal precisa levar o sidur, o outro precisa levar comida para comer no seone. Você quer facilitar um pouco a vida das pessoas? Você faz eiruv. Existem várias formas de se fazer esse eiruv. Por quê? Porque eu preciso cercar a cidade. Para cercar a cidade ou o bairro, tem várias formas de fazer essa cerca. Tem formas de se cercar que são melhores e tem formas de se cercar que entram em algumas discussões. Então seriam, entre aspas, piores ou menos melhores. Quais são as formas que eu tenho de cercar? Primeiro é fazer uma cerca mesmo. Melhor coisa que tem. Faz uma grade em toda a volta. Como, por exemplo, em Israel, os Yishuvim. Os Yishuvim têm cerca em volta. Por segurança. Eles são totalmente cercados, com arame farpado, isso não faz diferença, mas tem cerca. Essa cerca transforma aqui todo esse lugar, todo esse Yishuv, é um lugar fechado, totalmente fechado. Então aqui dentro é o quê? É um Reshut HaYachid que fica meio carmelita. Então ainda falta alguma coisa, que vai ser a sociedade que nós vamos fazer com as matzot que vão ficar, geralmente, acabam ficando na sinagoga central da cidade. Ou na casa do rabino, ou alguma coisa do gênero. Outra forma que nós temos de cercar é usar as próprias paredes das casas. As próprias casas estão uma colada na outra. Uma colada na outra, uma colada na outra. Eu aproveito que uma casa está colada na outra. E onde tem uma esquina, que tem uma rua, eu vou passar e fazer um formato de porta. Então eu tenho parede das casas, de repente uma porta. Casas, parede, de uma porta. Casas, porta. Totalmente cercado com várias portas. Uma outra forma que existe, que é muito usada em cidades grandes, que você precisa cercar toda a volta da cidade, e não tem como usar as paredes das casas, porque você quer que a rua que está em volta dessas casas também possa ser usada. Então você vai ter que fazer formatos de portas. Você vai fazer porta, 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 em volta de toda a cidade. Esse é o menos bom de ser usado, mas dá para ser usado também. Então tem gente que não vai querer confiar num eruv desses.
Nos bairros, como são feitos aqui de São Paulo?
Então, no caso dos bairros de São Paulo, é feito usando as paredes das casas. Usa as paredes das casas. Nas esquinas tem o que é chamado tsurat hapetach, formato de porta. Como se faz o formato de porta? Dá para fazer de várias formas. Uma das formas de fazer é usar dois postes que vão ficar encostados nas paredes das casas. E por cima do poste, já tem que ser bem por cima, passa um fio de lado a lado, quer dizer, de poste a poste. Em cima desses postes tem um prego, e nesse prego você enrola o fio, e estica para o outro lado. Então você tem aqui um formato de porta. E depois tem mais paredes do resto das casas, até a próxima esquina, de novo tem o formato de porta. E aí as matzot, feito o eruv, eles renovam o eruv uma vez por ano, pelo menos. Geralmente se costuma fazer isso na véspera de Pesach, esse é o costume. Aí renova, ele faz, tem até uma brachá que se faz, está fazendo eruv haserot, com essas matzot, e essas matzot ficam num lugar definido. Então, no caso, no Brasil, fica na casa do rabino, e aqui em Israel, geralmente, se deixa no Beit Knesset Agador da cidade. Então, muitas vezes, se você vai no Beit Knesset Agador, você olha para cima, tem uma caixa de vidro, alguma coisa assim, está escrito Eiruv. E lá dentro tem a caixa de matzô do Eiruv. É até interessante que eu não mencionei antes, mas o mesmo princípio, obviamente, que vale para prédios. Se você tem um prédio, a área comum do prédio é como se fosse o pátio daquelas casinhas. Que eu só vou poder utilizar se eu fizer eruv. Se eu utilizar, só vou poder carregar. Não que eu não posso passar, posso passar sem carregar. Para poder carregar, transportar da casa para fora, de fora para dentro e nessa área comum, eu preciso fazer o eruv. Se eu tenho eruv na cidade, não precisa, porque já está englobando tudo. Mas se eu não tenho eruv na cidade, eu posso fazer eruv só no meu prédio. Eu posso descer para o salão de festas levando coisas na mão, por exemplo, se eu fizer eruv no prédio.
E aí, Israel, quer dizer, não tem vantagem nenhuma, né, nesse sentido de eruv. Tem que fazer de qualquer jeito.
Como assim?
Só porque vocês estão em Israel, não tem nenhuma vantagem, assim, de... Tem que fazer eruv.
Para poder carregar no lugar público, você vai ter que fazer eruv. Não tem jeito, lógico, não é? Não faz diferença se é Israel ou não. É que em Israel, de uma forma geral, a maioria das cidades e bairros tem eruv. Então, o israelense, às vezes, nem se toca. Quando sai de Israel, ele nem lembra que ele está indo para um lugar que não tem eruv. Opa, não pode carregar. Às vezes a pessoa está mal acostumada. É uma informação típica que se dá para israelense quando vai viajar. Se fala, lembra que onde você está indo não tem eruv. Está mal acostumado. Quando se fala de carregar, só para finalizar isso, importante lembrar que quando se fala de carregar em vias públicas ou carregar de um lugar para o outro, envolve aqui, em primeiro lugar, envolve levantar o objeto e depositar o objeto. Eu pego de um lugar e levo para outro lugar. E segunda coisa é que tudo isso é quando a pessoa está, de fato, transportando da forma habitual de se transportar aquela coisa. Por exemplo, com a mão ou uma mochila nas costas, que é uma forma de carregar.
Queria fazer uma pergunta.
Agora, quando nós estamos, por exemplo, com roupas, vestido, isso não é considerado que eu estou transportando a roupa, eu estou vestido com a roupa. Se eu estou com um anel no dedo, é considerado que eu estou enfeitado ou vestido, entre aspas, com aquele anel, então não vai ter problema.
Óculos também não.
Óculos também não, ele faz parte do rosto. O que é problema, talvez, é óculos de sol.
Ah, entendi.
Porque óculos de sol, você comumente fica tirando ele.
Ah, tá.
E aí a pessoa, de repente, no meio da rua, tira o óculos e começa a andar com ele na mão sem perceber, porque ele está habituado, que é uma coisa que não fica o tempo todo nele. Então só se usa coisas que
mas
são...
Isso que eu queria
Fala.
Isso que eu queria perguntar, Meir, por exemplo, você tinha falado que a gente não pode abrir um guarda-chuva, né?
Certo.
Agora, para o eruv, isso se conserta? Eu posso carregar um guarda-chuva na chuva?
Não, então é muito importante definir que o eruv só resolve...
Certo.
O eruv só resolve a questão de transporte no lugar que é meio público, vamos chamar ele. Eu não vou conseguir resolver fazendo... O eruv já não vai me resolver se o lugar é considerado uma via pública da Torá. Então vamos supor, uma estrada, autoestrada. Não adianta fazer agora um eruv lá em volta e falar, agora eu posso carregar aqui. Não, aqui é um lugar que é público da Torá. Não tem conserto aqui, a não ser que eu transforme ele de fato num lugar fechado. Quer dizer, eu vou cercar essa estrada. Aí é outra história. Mas...
Por exemplo, ir da minha casa para a sinagoga com guarda-chuva no Shabat eu não posso.
Então, o Eruv só me resolve a questão de transporte de coisas que estão permitidas de serem usadas no Shabat.
Ah, entendi. Ah,
então o Eruv me permite levar, por exemplo, um copo. O Eruv me permite levar o meu sidur, meu humash, um livro para leitura, levar comida, levar bebida, tudo isso o Eruv me resolve. Porque ele está apenas me resolvendo o fato que nossos sábios decretaram que nessa área não dá para transportar e eles falaram, se você fizer Eruv, dá. Mas todo o resto das coisas são proibidas serem feitas no Shabat, o Eruv não tem nada a ver com elas. Então, eu não posso acender fogo no Eruv, eu não posso lavar roupa no Eruv, eu não posso plantar no Eruv, sim, todo o resto se mantém. É só essa 39ª melachá que dá para ter um certo jogo, entre aspas, e só mesmo em relação ao lugar que é carmelita. Só.
A meia, a chuva, o conceito é de abrir e fechar, isso que não
é. É, o guarda-chuva a gente já visto, que é o conceito de abrir um teto, fazer um teto.
Armar uma barraca.
Armar uma barraca, exatamente.
Tá bom.